ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, céu claro com algumas nuvens. A temperatura é de 23 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 16 de julho de 2015. Tem que economizar mais. Copasa divulga relatório de campanha para consumo racional da água e a situação não é nada animadora. Pela vida de jovens negros, CPI que investiga a mortalidade da juventude negra chega ao fim com recomendações para evitar mais homicídios. Bancada da Bala resiste. SBPC Indígena, pelo segundo ano consecutivo, reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, realiza programação especial sobre povos nativos. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Economia de água na região metropolitana atinge 15,2% em junho, quase metade da meta da Copasa, que é de 30%. Esse foi o primeiro semestre de campanha da economia de água. Será que os mineiros estão encontrando uma saída para a crise? É o que a gente confere agora com a repórter Maria Dulce Miranda. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. O sistema Paraopeba, principal fonte de abastecimento de água da região metropolitana, opera hoje com 34% da sua capacidade. Há um ano, o volume era de 53,5% e em 2013, 87,8%. Desde o começo do ano, a Copasa faz um apelo para que a população economize 30% para evitar racionamento de água e cobrança de sobretaxa. Mas parece que falta muito para conseguirmos alcançar essa meta. De fevereiro a junho, a taxa mais alta de economia foi de 16%, registrada em maio. A menor foi registrada em fevereiro, primeiro mês da campanha, que só registrou 9,6% de redução. Em junho, a taxa de economia foi de 15,2%. O coordenador do Centro de Pesquisas Hidráulicas e Recursos Hídricos da UFMG, professor Carlos Martinez, critica a possibilidade de cobrança de sobretaxa dos consumidores.
Basicamente, o que está acontecendo é uma conjunção de fatores. A população não acredita, não aderiu e a empresa quer aumentar a tarifa. A cobrança de sobretaxa ela só vem pesar mais no bolso de uma população que já está espremida por aumento de tarifas, por aumento de custo de vida, por aumento de tudo. Se for necessário fazer um racionamento, que o racionamento seja feito. Só vai haver um racionamento se o regime de chuvas realmente for muito desfavorável. Para começo de conversa é isso. Isso é uma incógnita.
Para melhorar a situação dos reservatórios, a Copasa anunciou obra para captação de 5 mil litros de água por segundo no rio Paraopeba, em Brumadinho. A água será bombeada para a estação de tratamento de água do Rio Manso, que integra o sistema Paraopeba. O reservatório de Rio Manso conta atualmente com 45,4% da capacidade. Para se ter uma ideia, em 2013 o reservatório estava com mais de 98% da capacidade. A conclusão da intervenção está prevista para o fim deste ano. No ano que vem, obras de recuperação da Lagoa Várzea das Flores devem melhorar a situação do reservatório, que está com 34,8% da capacidade. Há exatos 2 anos, o índice era de quase 72%. A Copasa também anunciou medidas para diminuir o vazamento de água tratada pela empresa, que totaliza cerca de 40%. Mas será que essas obras são uma solução para a crise? Na avaliação do professor, do pesquisador do projeto Manuelzão, professor Apolo Eringer Lisboa, a resposta é não.
A água está faltando por causa da falta de respeito ao meio ambiente. O desmatamento generalizado, a destruição das margens dos rios, a retirada excessiva de água, secando os lençóis. A Copasa vai tirar a água de um lugar que já não tem. Então vai gerar um aumento da tensão e da crise hídrica no conjunto do Estado. Eu não nego que talvez isso fosse necessário. Mas não é a solução, é a mesma coisa com a doença grave de câncer. Você, em vez de dar um tratamento para o câncer, você trata da dor.
Além das obras e da economia, as chuvas também são uma saída para melhorar a situação dos reservatórios. A previsão é que não deve chover na região metropolitana nos próximos 5 dias, mas nem tudo está perdido, Vinícius. Segundo o meteorologista do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, Claudemir de Azevedo, a previsão é que volte a chover no início da primavera.
Normalmente a chuva ela começa por volta do mês de setembro, outubro, iniciando aí o período de primavera, né? E a chuva vai aumentando de volume no período de verão. Novembro, dezembro, janeiro, temos aí o ato do período chuvoso. Fora desse período, a perspectiva é de pouca precipitação, em se tratando aí de volume de chuva para recompor os reservatórios do estado de Minas Gerais e do Sudeste como um todo. Então a perspectiva é que temos aí um período de chuvas significativas no próximo período de verão.
Também informou que não tem como medir se o índice pluviométrico do próximo período chuvoso deve ser maior ou menor do que o do último verão. Até o fechamento dessa reportagem, a Copasa não se manifestou sobre os números da economia de água e sobre uma possível cobrança de sobretaxa ou racionamento no abastecimento. Vinícius?
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações.
Cidadania.
CPI da violência contra jovens negros recomenda plano nacional contra o genocídio de jovens negros. O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito foi aprovado ontem por unanimidade na Câmara dos Deputados. Boa tarde, Soraya Fidelis. A criação do plano nacional é o grande destaque deste relatório?
Boa tarde, Vinícius. Sim, viu? No país em que 70% de um total de 30 mil jovens assassinados em 2012 eram negros e pobres, o relatório da CPI aprovado por unanimidade ontem na Câmara, após 4 meses de trabalho, que incluiu a realização de audiências públicas, inclusive aqui em Belo Horizonte, Vinícius, propõe um plano nacional para mudar esse cenário assustador. O presidente da CPI, que é o Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, afirma que é preciso recursos e políticas públicas específicas para a juventude negra no Brasil e o Plano Nacional contra o Genocídio vai contribuir para isso.
Nós vamos ter um plano Brasil, um plano decenal, com metas bem definidas, com ações e pactuações e cooperação da União, dos Estados e Municípios. Eu defendo que nós devemos ter um fundo de promoção e igualdade racial no Brasil, para fazer permanentemente que essas ações sejam do Estado brasileiro e não de um governo, para enfrentar essas desigualdades. Também acho que tem coisas simples. Por exemplo, instituir as câmaras de homicídio. Por que que no Brasil apenas 5% dos homicídios têm inquéritos abertos? 5%.
E Vinícius, dentre as propostas aprovadas ontem, estão a destinação de dinheiro de impostos, como o do IPI, para políticas públicas específicas voltadas para jovens negros e pobres, e também o fim do chamado auto de resistência, registro em que policiais justificam mortes ou ferimentos durante prisões ou perseguições de suspeitos. Mas deputados da chamada bancada da bala, como o parlamentar mineiro do PTN, o delegado Edson Moreira, contesta a existência de genocídio.
O policial sai de casa para defender a sociedade. Ao defender a sociedade, ele é justamente agredido e reage. E ele está preparado para reagir. Às vezes morre, às vezes mata. Mas na realidade o que está acontecendo é um combate ao crime, onde levando o jovem à criminalidade e fazendo ele desinteressado da educação.
Mas, Vinícius, a relatora do texto da CPI, texto final, a deputada Rosângela Gomes, do PRB do Rio de Janeiro, esclarece que a divergência é mais no campo da segurança pública, mas confirma a existência do genocídio.
Os deputados que questionaram são deputados oriundos da segurança pública e, infelizmente, o relatório aponta como mapa da violência um grande indicador de jovens assassinados através da força policial pelo enfrentamento. Mas nós não temos só homicídios por parte da força policial, nós temos também a questão do acidente de trânsito, nós temos também a questão de rixas.
Agora, Vinícius, os termos relacionados à identidade de gênero e à orientação sexual, assim como ocorreu, né, está ocorrendo com planos na área de educação, também foram retirados desse texto final da CPI do genocídio da juventude negra e gerou críticas também de mulheres parlamentares. Agora, o texto que recomenda também a aprovação de 16 projetos de lei e 8 PECs, que são propostas de emenda à Constituição, inclusive com essa criação do Plano Nacional do Enfrentamento ao Homicídio de Jovens Negros, deve ser analisado por uma comissão especial no próximo mês. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. A gente continua acompanhando essa questão.
Trânsito.
Trânsito fluindo bem na Avenida Carlos Luz e Pedro II, também na Tereza Cristina, Silva Lobo e na Raja Gabalha. Na Raja, há maior fluxo de veículos na altura do Hospital Madre Tereza. Trânsito intenso na Avenida dos Andradas, na altura da Praça da Estação. Mesma situação na Brasil com Francisco Salles. Agora meio-dia e 41 minutos, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, a coluna de gênero e feminismo aborda o cuidado com as meninas nos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Jornal UFMG.
Ai, doutora, eu não estou bem.
O que você está sentindo?
Estou derretendo.
Deixa-me ver. Nossa, está fervendo. Como anda a alimentação?
Muito lixo, coisas tóxicas e esgoto, sabe?
Você está contaminada. Se não te derem um descanso, vai sumir.
Trate bem a água. Uma iniciativa da Rádio UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia 42.
Internacional.
O Eurogrupo, grupo que reúne os ministros de economia da zona do euro, deu um sinal verde para o desembolso de 7 bilhões de euros para ajudar a Grécia a pagar obrigações financeiras, como dívida com o Banco Central Europeu. A medida foi anunciada um dia após o parlamento grego ter aprovado o acordo feito com o próprio Eurogrupo, que prevê mais privatizações, aumento de impostos e redução das pensões naquele país. Parte do partido Syriza, que é do governo e do primeiro-ministro Alexis Tsipras, votou contra a adoção do acordo e uma nova eleição pode ser chamada até outubro no país para a mudança de governo. Agora, se com a aprovação deste acordo, a Grécia deve receber mais uma rodada de ajuda do Eurogrupo de cerca de 86 bilhões de euros.
Economia.
A arrecadação federal atinge o pior resultado para o primeiro semestre em 4 anos. De janeiro a junho, o governo arrecadou 607 bilhões e 208 milhões de reais, segundo a Receita Federal. Os principais fatores para o recuo na arrecadação foi a queda de 6,25% na produção industrial, que impactou a receita de impostos sobre produtos industrializados, e a redução de 5,09% na venda de bens e serviços.
Política.
Câmara dos Deputados volta atrás e mantém mandatos de 4 anos para presidente da República, governadores, prefeitos, vereadores e deputados. Senadores continuam com mandato de 8 anos. Anteriormente, eles tinham aprovado mandatos de 5 anos e 10 para senadores no primeiro turno da reforma política. Por outro lado, eles mantiveram o fim da reeleição. A discussão sobre as doações de empresas foram adiadas para agosto. E no Senado foi aprovado ontem projeto que na prática acaba com as coligações. O projeto determina que a distribuição de cadeiras nas eleições proporcionais deve ser feita respeitando o quociente eleitoral na votação obtida pelo partido, mesmo quando há coligações. Assim, as legendas que não alcançarem o quociente não podem disputar as sobras de vaga. A medida visa eliminar a figura do puxador de voto quando candidatos muito bem votados acabam elegendo colegas de outros partidos coligados com baixos desempenhos nas urnas. E também no Senado foi aprovado o projeto que regula a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Se aprovada pela Câmara e sancionada por Dilma, a proposta pode gerar a criação de 200 novos municípios. Outros dois projetos similares já foram vetados pela presidenta por considerar que aumentariam os gastos do país. Mas dessa vez, o autor da proposta, senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, afirma que o texto traz critérios mais duros para a criação de novas cidades. Para ser criado, um novo município deve ter no mínimo 6 mil habitantes nas regiões Norte e Centro-Oeste, 12 mil na região Nordeste e 20 mil nas regiões Sudeste e Sul. Em depoimento à CPI da Petrobras, o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Valdir Simão, disse em depoimento que a CGU já instaurou 30 processos para investigar a participação de empresas em fraudes em contratos da Petrobras, além de outros 19 para apurar a responsabilidade de funcionários e ex-funcionários da estatal envolvidos nos esquemas investigados pela Lava Jato.
Gênero e feminismo.
Anos do Estatuto da Criança e Adolescente comemorados nesta semana. E como fica a proteção a meninas no que se refere ao trabalho infantil e à proteção contra a exploração sexual? Esses são temas abordados pela coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da UFMG, professora Marlise Matos, em conversa com a jornalista Soraya Fidelis, na coluna Gênero e Feminismo.
Colunista Marlise Matos, coordenadora do NEPEM. O ECA completa 25 anos. O ECA estabelece que o trabalho não é permitido sob qualquer condição para crianças e adolescentes entre 0 e 13 anos. A partir dos 14 anos, pode-se trabalhar como aprendiz. O estatuto também estabelece que a lei tem que punir severamente o abuso, a violência e a exploração sexual, e nesse tipo de crimes estão incluídos aí as meninas e os adolescentes. Enquanto, em geral, o trabalho infantil atinge mais os meninos do que as meninas, quando se trata de trabalho doméstico, a situação se inverte, né? Fica mais aguda. 94% das crianças e adolescentes meninas que estão trabalhando família. No caso da família são meninas. E também o Brasil ainda ocupa uma triste liderança nesse ranking de abuso sexual, segundo um relatório produzido pela própria ONU em 2001. O Brasil ocupa o primeiro lugar em exploração sexual infanto-juvenil na América Latina e o segundo no mundo. Esses também são desafios. Eu gostaria que a senhora comentasse sobre essa dura realidade do trabalho infantil doméstico, que ainda afeta muito as meninas, assim como, né, a questão desses crimes de abuso e exploração sexual.
Soraya, você tocou aí, né? Eu acho que esse é o grande destaque da nossa coluna de hoje. Esses dois são aspectos absolutamente fundamentais, porque a gente sabe, né, a gente teve aí a aprovação da PEC das domésticas recentemente, né, no Brasil, que ainda está aguardando a finalização aí dos procedimentos para sua normatização, para ela valer, né, no cotidiano das relações de trabalho e de emprego no mundo doméstico. Mas a gente sabe perfeitamente bem que daquele conjunto de empregadas domésticas que estão lá sem a carteira assinada e são invisíveis, portanto, para o Estado, né, você mesmo citou aí, 94% são essas meninas, né, são meninas que invariavelmente estão absolutamente desprotegidas nesses lares, né? Não têm seus direitos minimamente, né? Os trabalhistas não estão garantidos e, às vezes, os direitos à própria individualidade, né? O direito à alimentação correta, ao turno de descanso, à noite, né? O trabalho doméstico, a gente sabe aí que é um trabalho que tem uma linha muito tênue entre essa relação do público e do privado. Então, essas meninas estão, às vezes, em condições de absoluta, né, privação, de abandono mesmo. Sendo
invisíveis, né?
Invisíveis e exploradas, né, Soraya? Assim, de forma, às vezes, absolutamente perversa, né? Porque não tem horário de trabalho regular, não tem horário de descanso, não tem férias, né? Muito pequenas e precocemente fazendo atividades que são arriscadas, como o fogão, a questão, né, do uso de materiais que são perigosos para a saúde, né, na faxina, na limpeza. Então, assim, é uma situação ainda muito lamentável. A gente tem que destacar esse aspecto como algo não consolidado, né, uma cidadania que não está chegando para essa invisibilidade dessas meninas que estão no trabalho doméstico no Brasil, e infelizmente nos lares de muitas dessas pessoas que aqui estão lutando, né, para aumentar o rigor, né, aumentar e diminuir a redução da maioridade penal. Infelizmente são essas pessoas que fazem o uso dessa mão de obra, que às vezes é quase escrava mesmo, né? Uhum. Outro aspecto que é impossível não mencionar é o verdadeiro dilema, né, que eu acho que a sociedade brasileira ainda experimenta, que é o da exploração sexual mesmo, né? A gente tem aí um modelo de sociedade que objetifica o corpo das mulheres, né? Que ainda mercantiliza o corpo das mulheres, e nessa mercantilização, nesse mercado dessas carnes femininas mercantilizadas, o corpo das meninas menores de idade tem um valor ainda maior, né? Então, assim, essa situação é gravíssima. Nos grandes centros, mas especialmente nas áreas litorâneas e nas ribeirinhas, por exemplo, em que essas meninas, infelizmente, continuam sendo oferecidas, né?
Marlise Matos, já finalizando a nossa conversa, mas ainda reforçando essa questão da violência sexual, né? Que é a quarta violação mais recorrente contra as crianças e adolescentes aqui denunciadas no DISC Direitos Humanos. Minas Gerais também é o estado, né? Ainda por cima, com mais pontos de exploração sexual de meninas e meninas, né? É um caso mesmo muito sério, né? É onde, por onde também tem que se avançar nos próximos anos aí, não é?
Esse desafio é monumental, porque Minas Gerais possui a maior malha rodoviária, né, Soraya, do Brasil, né? Nós temos aí quase 900 municípios e uma malha rodoviária muito extensa, e uma parte significativa da exploração sexual e comercial de crianças e meninas em Minas Gerais tem diretamente a ver com esse determinante, né, que são as nossas rodovias e a exploração dessas meninas nas rodovias, né? A gente tem feito campanhas, né? 18 de maio é o dia do enfrentamento, né, ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes, e invariavelmente a gente faz, né, o Estado faz, né, os grupos organizados fazem da sociedade civil campanhas nas estradas para conscientização dos caminhoneiros e tudo mais, mas esse é um flagelo ainda na realidade brasileira, né? E aí, se você pegar, associar isso à vulnerabilidade ao risco material e econômico, por exemplo, as regiões do norte, né, de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, né, no norte de Minas, essa situação é gravíssima, né, porque aí a pobreza, né, acaba jogando essas meninas nisso que não é uma alternativa de vida, né, mas que infelizmente acaba acontecendo. Então, Minas Gerais aí realmente tem que enfrentar esse desafio, né, especificamente, eu acho que tem que encarar e enfrentar esse desafio.
Professora Marlise Matos, só para finalizar mesmo agora, acho que até a título mesmo de informação, vamos falar da Conferência das Mulheres, Conferência Nacional, Municipal, Intermunicipal e Estadual na próxima coluna, na semana que vem?
Vamos. Esse espaço, né, da participação através, por via das conferências, Soraya, é absolutamente fundamental e estratégico. É a oportunidade que se tem de fazer o diálogo com o Estado e trazer as contribuições para o Estado.
A gente fala sobre isso, então, na próxima quinta-feira. Até lá, professora Marlise Matos.
Até lá, Soraya. Muito obrigada. Bom dia a todos, todas.
A coluna de gênero e feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site, que é o fmg.br/rádio. Agora, 12h54, nós vamos para mais um breve intervalo e no próximo bloco, nova chamada da lista de espera do SISU é divulgada.
Jornal UFMG.
Dança para ouvir e pensar. De terça a sexta-feira, às 9h15 da noite. Dança para ouvir e pensar, você ouve aqui, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 55.
SBPC 2015.
Divulgada, perdão, pelo segundo ano consecutivo, a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência realiza a SBPC Indígena, programação especial voltada para as questões dos povos tradicionais. Como está o atendimento e tratamento de problemas relacionados à saúde mental entre os indígenas no país? E quais são os principais desafios para ampliar o acesso ao ensino superior público entre esses povos? Esses assuntos estão presentes em duas discussões que ocorrem nesta quinta-feira. Quem tem as informações é a repórter Vanessa Bugri.
A saúde mental, em contexto indígena, é um desafio para o sistema de saúde público no Brasil. Isso porque esse assunto normalmente é negligenciado. A afirmação é do psicólogo e responsável técnico do Programa de Saúde Mental em Pernambuco, Edinaldo Rodrigues. Ele é um dos convidados da SBPC na tarde de hoje e vai apresentar um trabalho desenvolvido entre 2011 e 2013. A pesquisa focou na análise dos discursos dos usuários do Programa de Saúde Mental Indígena em Pernambuco. Atualmente, o estado tem uma população indígena de mais de 50 mil, divididos em 11 etnias. Desses, em 2015, 702 receberam algum tipo de atendimento no contexto de saúde mental. Durante o período analisado, o psicólogo Edinaldo Rodrigues percebeu que existia um total despreparo dos agentes de saúde ao tratar do problema apenas com medicamentos, ignorando a cultura, tradição e cotidiano desses povos.
Eu identifiquei, as pessoas fazendo uso de remédios psicotrópicos em grande quantidade e não se levava em consideração, os saberes tradicionais, outras causas que possivelmente estariam desenvolvendo transtorno mental na comunidade, como as perdas culturais, familiares, a desestruturação da comunidade, preconceito, a perseguição, os conflitos territoriais.
O psicólogo dá um exemplo de como os indígenas estão sujeitos a vivenciar depressão, ansiedade, dentre outros transtornos, frutos da realidade que vivem e do mundo que os cerca.
Eu trabalhei com algumas famílias que saíram da comunidade por conflitos, que deixaram de viver sua cultura, que são os rituais, que são as danças. Aí elas começaram a desenvolver sintomas muito parecidos com ansiedade, depressão. Essa pouca reflexão, tanto da parte dos profissionais de saúde em relação a isso, quanto o próprio paciente indígena ou usuário da saúde mental de expressar isso, acabava dificultando ainda mais e rotulando ainda mais esses pacientes de saúde mental.
E outro desafio para esses povos é o acesso ao ensino superior público. Atualmente, a população indígena no Brasil é de 900 mil indígenas, segundo o IBGE. De acordo com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, cerca de 8 mil cursaram ensino superior no Brasil. Mas o que fazer para ampliar esse número? Na avaliação do professor do Departamento de Educação da Universidade Estadual da Bahia, Marco Merceder, que vai participar da SBPC na tarde de hoje, é necessário mapear os problemas relacionados à permanência na sala de aula desde o ensino médio.
São os processos discriminatórios baseados em preconceitos contra as populações indígenas de uma maneira geral e resistirem a isso para conseguirem concluir o ensino médio para se habilitarem a realizar os processos seletivos para o vestibular. Mas ingressando, eles também terão que se deslocar completamente de suas aldeias, tende a ocorrer que eles também sofram discriminações nas residências universitárias comuns. Estudantes que às vezes formaram famílias também têm despesas e então precisariam realmente de uma bolsa para se manterem, fora as dificuldades oriundas, digamos, de um processo formativo que, de uma maneira geral, nas escolas públicas, uma precariedade maior, dificuldades de ordem material, dificuldades de ordem simbólica.
Ainda na avaliação do professor Marcos Messeder, um sistema de tutoria dentro das próprias universidades também pode auxiliar os estudantes indígenas.
Um outro desafio é você criar, por exemplo, um sistema de tutoria que garanta um acompanhamento por parte de estudantes, né, que funcionariam como tutores, para exatamente atender as dificuldades desses estudantes indígenas, né, em contato com a vida acadêmica.
O Ministério da Educação conta com alguns programas para apoiar a inclusão de indígenas no ensino superior, como o Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas, que apoia cursos voltados à capacitação de professores para a atuação nas aldeias e a Bolsa Permanência, auxílio financeiro concedidos a estudantes indígenas para que eles consigam se manter na universidade. Repórter Vanessa Bugri.
A Mesa Redonda Saúde Mental começa às 15h30 de hoje, mesmo horário da mesa que discute povos indígenas, educação superior e ações afirmativas, discutindo experiências. A edição 67 da reunião anual da SBPC vai até este sábado na Universidade Federal de São Carlos, interior de São Paulo. A programação completa está disponível no site www.sbpcnet.org.br/São Carlos.
Educação.
Divulgada a nova chamada da lista de espera do SISU UFMG. A relação dos aprovados já está disponível no site www.fmg.br/SISU. Os candidatos selecionados devem preencher ficha cadastral disponível nesse mesmo endereço eletrônico para a confirmação do registro acadêmico. O procedimento é obrigatório para garantir a vaga. Em função da greve dos servidores técnico-administrativos, a data para a entrada dos documentos está adiada e ainda vai ser divulgada. Saiba mais em www.fmg.br/SISU. Agora, 1h02, termina aqui essa edição do Jornal UFMG desta quinta-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais, em nossa página do Facebook, facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Naira Rodrigues, Maria Dulce Miranda, Paulo Dornelas e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, sob a coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.